por si tuteladas enquanto membros do Governo, com as ações efetivamente concretizadas imediatamente após a sua saída do Governo. Na verdade, não só o período de inibição de funções privadas após a cessação de funções públicas se afigura demasiado curto, como o regime sancionatório se afigura inócuo.
Sr. Deputado, peço desculpa de interromper, mas não há condições na sala, são muitos as conversas a dois que no seu conjunto perturbam e de que maneira a intervenção do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Constata-se que sancionar o titular cessante de um cargo político executivo com a inibição do exercício de cargos públicos por um período de 3 anos, por ter assumido funções numa empresa privada, é uma sanção praticamente irrelevante, pelo que, para que aquela proibição seja efetiva, é necessário que recaia alguma sanção sobre a própria empresa que efetua a contratação violadora da lei. Assim, o que o PCP propõe é a definição de 5 anos do período de inibição do titular de um cargo político executivo para o exercício de funções numa empresa privada do setor por si tutelado, fixando um período de duração superior ao de uma legislatura e procurando, dessa forma, assegurar a quebra temporal com o período em que as funções governativas foram exercidas. A aplicação dessa inibição, relativamente a qualquer empresa do setor, e não apenas sobre empresas que tenham sido objeto de operações de privatização, tenham beneficiado de incentivos financeiros, outros sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual, ou relativamente às quais tenha verificado uma intervenção direta do titular do cargo político. A aplicação da inibição a situações de contratação do próprio ou de entidade em que o próprio tenha participação ou à qual preste serviços. A definição de 5 anos do período de interdição do exercício de cargos públicos por parte do antigo titular de cargo político que seja contratado por empresa privada em violação da lei. A obrigação nestas situações de devolução pela empresa dos apoios, benefícios ou fundos que lhe tenham sido atribuídos por decisão daquele antigo titular de cargo político. O impedimento das empresas que contratem titulares de cargos políticos em violação da lei de celebrar contratos com o Estado ou com quaisquer entidades públicas, de beneficiar de quaisquer incentivos ou isenções que levam a recursos públicos, bem como de aceder a fundos comunitários por um período de 5 anos a contar da infração. É este o caminho que propomos, esperando que desta vez mais partidos nos acompanhem. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o respectivo projeto de lei, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega, dispõe de 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, corrupção, esta é a palavra que tem manchado a nossa política, tem corroído a confiança dos portugueses nas instituições e que há demasiado tempo é vista como um mal menor por todos aqueles que se agarram ao poder. Mas não há mal menor quando falamos de corrupção. Há sim um sistema viciado que aqueles que estão lá em casa conhecem muito bem. Um sistema que protege sempre os mesmos barões da política e que enriquece uns à custa de todos os outros. E os portugueses sabem disso. Sabem porque sentem na pele o peso de um Estado que lhes cobra cada vez mais impostos, mas depois deixa escapar milhões para os bolsos de quem está bem posicionado. Sabem porque 96% dos portugueses dizem que a corrupção está por todo lado. 96%. Um número vergonhoso que nos coloca como o segundo país da União Europeia onde a percepção da corrupção é a maior. Isto diz tudo. E quem são os culpados? PS e PSD. São as duas faces da mesma moeda. O Partido Socialista governou este país como se fosse uma empresa familiar onde contratos públicos e favores se trocavam como as crianças trocam os cromos de futebol. Mas agora o PSD de Luís Montenegro segue exatamente o mesmo caminho. Onde está a mudança que tanto prometeram? Onde está a diferença? Não há. São iguais ou piores. O Chega já o disse e repete. PS e PSD são cúmplices de um sistema podre e decadente que protege os amigos e os compadres. De cartão rosa ou laranja, enquanto o povo trabalha, paga e conta os tostões que recebe. E é por isso que este projeto de lei é essencial, porque chega de negócios entre políticos e suas famílias. Chega de contratos públicos assinados na sombra para beneficiar filhos, irmãos, primos, cunhados e amigos do partido. Com esta lei acabamos com a promiscuidade e promovemos a transparência. O que propomos é simples. Quem tem um cargo público não pode beneficiar direto ou indiretamente contratos com o Estado. Isso é algo essencial para uma verdadeira transparência. E mais, os contratos forem permitidos serão públicos para que qualquer português possa ver quem está a fazer negócios com o dinheiro dos contribuintes. Mas a pergunta que se impõe é... O que os portugueses querem saber é quem pode ser contra isto? Contudo, a resposta é sempre a mesma. Só votam contra todos aqueles que querem continuar a beneficiar do esquema. Os que sempre viveram à conta do Estado e todos aqueles que têm medo de perder o tacho à conta do dinheiro dos contribuintes. Senhores deputados, este projeto de lei é um passo essencial para demonstrar a transparência que é necessária. Quem votar contra, vota a favor da corrupção. Quem votar contra, vota a favor do compadrio. Quem votar contra, está a dizer ao povo português que não quer mudar nada e que prefere continuar nesta bandalheira. Este grupo parlamentar não aceita isto. Nós estamos aqui mesmo para limpar a política, para acabar com os esquemas e para garantir que o Estado serve o povo e não que o povo serve o Estado. Portugal não aguenta mais. Está na hora de acabar com as cunhas, com os sacos dos políticos, trazendo assim transparência a este país que tanto necessita. Quem estiver pelos portugueses, que vote a favor deste projeto, mas quem votar contra, depois tenha a coragem de dizer na cara dos portugueses que quer que continue-se tudo igual, sem transparência, sem parcialidade. Disse.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, para apresentar o respectivo projeto também. 2 minutos para efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento também os cidadãos que nos acompanham nas galerias. Hoje o PAN veio mais uma vez trazer a debate neste Parlamento a possibilidade de assegurarmos não apenas mais transparência na atividade política perante os cidadãos, mas o reforço dos mecanismos de prevenção da corrupção, de conflitos de interesse ou portas giratórias. Com as nossas iniciativas, pretendemos, em primeiro lugar, pôr fim à exigência dos requerimentos fundamentados para aceder às declarações de património dos políticos. Uma exigência que não estava prevista até 2019 e que afronta claramente o princípio constitucional da administração aberta. E pior de tudo, é um entrave ao trabalho de jornalistas e de associações de combate à corrupção e fomento da transparência. É essencial que o Parlamento, a partir destas iniciativas, dê um sinal de transparência e aprove esta proposta. E que, em contrapartida, rejeite aquelas propostas que querem fazer recuar e tornar ainda mais opaco um regime em vigor desde 2019. Em segundo lugar, propomos alargar o leque de impedimentos aplicáveis aos políticos e aos seus familiares, por forma a que, tal como já sucede com os apoios dados por via de contrato, sejam impedidos a apoios dados por ato administrativo, em linha com o que defendeu precisamente a Procuradoria-Geral da República, e desta forma travar-se a possibilidade de vermos um ministro a otorgar a atribuição de fundos europeus a empresas de familiares. Em terceiro e último lugar, queremos resolver problemas práticos que dificultam a atividade de fiscalização da entidade para a transferência, como sejam a interconexão de dados com a autoridade tributária ou a garantia que nenhuma entidade possa obstar à colaboração com a entidade da transparência com o argumento da proteção de dados. Propomos ainda que seja assegurado que os períodos de nojo que se aplicam a qualquer político também se apliquem aos membros da entidade da transparência, salvaguardando evidentemente o regresso à carreira de origem. Senhoras e senhores deputados, não basta batermos todos no peito a dizer que queremos combater a corrupção, que somos todos uns mais sérios que os outros ou que estamos acima de qualquer questão moral, ética ou até mesmo legal. é preciso que este debate saiam avanços concretos e que não se deem passos atrás, como algumas propostas aqui trazem, que não só visam, de alguma forma, permitir a persecução a jornalistas ou até mesmo tornar mais opaca a lei da transparência.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Hugo Carneiro, para apresentar o respectivo projeto, faz favor. 7 minutos.
Senhor Presidente, senhores deputados, o Parlamento tem vindo desde há algum tempo a esta parte a aprovar normas que visam aumentar a transparência e o escrutínio dos titulares de cargos políticos. A criação da entidade da transparência e a aprovação da Lei 52 de 2019 são dois exemplos paradigmáticos. Hoje, os titulares de cargos políticos têm obrigações declarativas que constituem uma garantia dessa mesma transparência e da qual o PSD não abdica. Decorridos 5 anos desde a vigência do pacote da transparência, percebemos hoje que essa reforma deixou aspectos que carecem de aperfeiçoamento e clarificação. Isso mesmo já foi identificado ao nível do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, como é exemplo o facto da plataforma da transparência não identificar a data concreta a partir da qual um deputado da Assembleia da República está ou deixou de estar em exclusividade. Mas também o facto de muitas das vezes os titulares de cargos políticos serem notificados pela entidade para prestar informações que não constam no formulário do modelo da Declaração Única, anexo à Lei 52 de 2019, ou situações em que a plataforma não permite a colocação de toda a informação necessária. O PSD apresentou assim uma iniciativa que visa possibilitar que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos possam autorizar a entidade para a transparência a aceder diretamente às bases de dados da Autoridade Tributária, do IRN, da Segurança Social, do Banco de Portugal e do IGCP para a captura automática e sem intervenção humana de informação com vista ao pré-preenchimento da declaração do titular. Caso o titular não opte por esta solução, então continuará a ter a obrigação de preencher a declaração nos exatos termos em que tal acontece hoje. Podermos fazer este avanço ajudaria muito a entidade para a transparência com novos instrumentos de fiscalização que hoje não estão disponíveis. Note-se, Sr. Presidente e Srs. Deputados, contrariamente ao que foi propagado no espaço público, não existe aqui nenhuma imputação de responsabilidade para a entidade para a transparência preencher declarações em substituição dos titulares da obrigação declarativa. Ao invés, pretende-se que a declaração apareça pré-preenchida com os dados que o Estado já detém, cabendo ao titular o dever de completar o que possa estar em falta. Por exemplo, se um titular é proprietário de um prédio, a Autoridade Tributária contém na sua base de dados os dados de identificação e descrição do mesmo e essa informação aparecerá automaticamente pré-preenchida. E sobre esse prédio, a entidade para a transparência não perguntará ao titular sobre a área bruta privativa, a tipologia ou elementos informativos do mesmo prédio, com quanto esses elementos constem da base de dados da AT. Mas só sobre esses elementos não perguntará, porque sobre todos os outros que o Estado não tem, a entidade para a transparência continuará a perguntar o que for necessário. E este é apenas um exemplo. Este sistema promove a transparência e vai no mesmo caminho do que já acontece hoje, por exemplo, quando todos os contribuintes entregam a sua declaração de IRS. A declaração aparece pré-preenchida. Contemplar esta alteração legislativa permite criar o respaldo legal, que hoje não existe, para que o sistema de interconexão de dados possa ser criado, colocando-se um prazo de cerca de 1 ano para essa adaptação tecnológica, que pode ser ajustado, se for necessário, em sede de especialidade, tendo em conta os contributos que certamente a entidade para a transparência trará ao processo legislativo. Esclarece também que quando um titular da obrigação declarativa exerça vários cargos que originem a entrega de múltiplas declarações idênticas, então porque todas contêm a mesma informação, basta que seja entregue uma única declaração. Imaginem um deputado que entrega uma declaração e porque é vereador ou presidente de uma junta de freguesia, também tem de entregar outra declaração. Contudo, as duas ou três ou quantas declarações forem, contêm a mesma informação. São uma duplicação absurda. Senhor Presidente,